Hi, Imaginers! Eu sou a Jéssica Greco.
Eu sou a Carol Rocha.
E nós somos o...
Imagina Juntas!
E hoje, nós estamos naquele episódio que a gente fez um teste, né, amiga? A gente fez um negocinho e não é que deu certo?
A nossa audiência, a nossa comunidade amou fazer parte do Imagina contando fofoca, porque isso é o cerne, isso é... É o core, isso é o que é o Imagina Juntas, né? Que é a fofoca, é o que é. Uhum. A gente quer ser tanta coisa, mas a gente só consegue ser aquilo que a gente é. E a gente é fofoca, né?
É isso.
E a gente pediu novamente, então, para os Imaginers
mandarem
aí seus telefones para a gente poder ligar e saber de uma fofoca que não é das nossas bolhas.
A gente...
Uma fofoca de cidade, uma coisa de igreja.
Sabe o que é bom? Aquela fofoca que você... Sabe a fulana? Não.
Não.
Mas continua. É isso.
E entendeu? Aí você vai criando na sua cabeça os personagens, assim, tipo, como a coisa vai se desdobrando. Então, vamos, né? Vou lá ressuscitar os meus anos de call center ativo. Meu Deus do céu. E fazer o ativo aí, ligando para... Os nossos Imaginers.
Exatamente. A gente abriu lá uma caixinha no Instagram para vocês mandarem. E aí, vamos ver. A gente recebeu bastante coisa.
A gente pediu até uns spoilers, assim, para ver o que vinha por aí, né?
É, gostei. Porque daí a gente já se prepara, a gente entende. Pra você vender teu peixe também, entendeu? A gente saber em que água estamos pisando aqui, tá bom? E aí, a gente pediu para vocês mandarem. A gente fez uma seleçãozinha aqui. E vamos ver se vocês vão atender a gente, né? Porque não pode achar também que é... Ah, estão fazendo aqui uma ligação... Que é o quê? É a Tchulin querendo me vender um plano de telefone. Daí eu vou desligar na cara dela. Não, tá bom? Não diga alô, diga imagina. Eu tô muito animada. Vamos lá, vamos pro primeiro?
Vamos.
Alô?
Não diga alô, diga...
Olá, imagine!
Com quem estamos falando para que os Imaginers te conheçam?
Oi, meninas, meu nome é Marina.
Oi, Marina!
Bem-vinda ao Imagina! Esse momento é todo seu, Marina.
Eu estou no trabalho.
Você está saindo do trabalho?
Eu estou no trabalho, estou aqui fugindo do estacionamento para falar com vocês.
Boa, boa, boa. Marina, faz bastante cara, assim, de, tipo, urgência, ligação de urgência. Pode mentir, falar... Mãe, tá, peraí, só um minuto.
Vim correndo, desesperada.
Eu amei, é isso. Pode fazer cara séria, cara dramática, cara de preocupada. Porque daí quem tá vendo acha que você tá realmente numa ligação muito urgente, tá? Que realmente é urgente, tá? Falar com Imagina é algo muito urgente.
Não, é realmente muito urgente.
Perfeita.
Consegui, meninas.
Marina, vamos lá. Você deu um spoilerzinho pra gente, né? Que era o quê? Uma coisa familiar aí, né?
Isso, é uma praga da minha família.
Praga família? Eu já amei. Já tem misticismo.
Não, já tem uma coisa meio... Não sei o que aconteceu, só sei que foi assim.
Isso.
Conta tudo.
O que acontece? A minha família tem uma história que é um... Tatatatatravô de, sei lá, tipo, 80 anos, 90 anos atrás. Ele era... namorava uma mulher há 10 anos e tava tudo certo pra ele se casar com ela. Só que ele vai numa viagem e conhece uma prima e se apaixona por ela e resolve terminar o noivado que ele tava antes. Aí ele volta, termina com a moça com quem ele tava se relacionando e realmente vai se casar com essa prima. O que acontece? No dia do casamento, a mulher que ele era noivo antes, entra na igreja toda vestida de preto e fala que todos os descendentes daquela família não seriam felizes no amor.
Meu Deus!
Que isso?
Sim, aí ela cospe no batente da igreja e sai andando de costas.
Meu Deus!
Quando você para analisar, tipo, a árvore genealógica da minha família,
ah,
ninguém foi feliz no amor.
Caralho! Não, não sério, tipo assim, ninguém durou um casamento, ninguém teve uma história bonita pra contar. Mas como é que acontece? Chegam a casar e vai tudo uma bosta? Ou é uma grande família de solteirões?
Então, tem família, tem a parte que são solteirões e tem a galera que separou mesmo. Aí o que acontece? Tem mais coisa.
Não, até aí tudo bem.
Até aí tudo bem, exato. Aí, esse meu padravô, ele era muito devoto de Santa Rita de Cássia.
Certo.
E aí, ele se casou nessa igreja de Santa Rita de Cássia, lá em Campos do Goytacazes, lá no Rio de Janeiro.
Certo.
E aí, lá, na época, tinha uma santa que era do tamanho natural de Santa Rita de Cássia. E ele fala que ia fazer um manto pra ela e que todos os descendentes na geração ia ter alguém com o nome de Rita.
Uhum.
E só que assim, ele fez a promessa e morreu, esqueceu. Quando eu tenho uma tia que hoje ela tem 82 anos de idade. Quando eu por volta dos 12 anos, estava reunida em família e, na época, estava muito comum as pessoas fazerem jogo do copo, sabe?
Sim.
Só que daí dizem que, ela conta que nesse jogo do copo apareceu esse tataravô falando dessa promessa que ser paga.
Meu Deus.
Falando da promessa que tinha que ser paga?
Exato. E aí, ela vai, porque a filha mais nova dele ainda era viva.
Hã?
E ela vai com umas tias lá visitar essa tia e acha uma caixinha com a fita que tinha o tamanho da santa pra poder fazer o manto, né?
Uhum.
E aí eles reúnem toda a família, todo mundo junta dinheiro pra todo mundo ajudar e fazem esse manto pra Santa Rita de Cássia.
Uhum.
Aí fizeram, entregaram lá na igreja, só que quando chegaram lá, tipo, a santa original já tinha pegado fogo. Aconteceu uma tragédia lá naquela igreja e não existia mais, mas eles doaram lá pra igreja.
Meu Deus!
Só que acontece, a partir da minha bisavó, a galera tem os nomes de Rita na família. Só que dá um problema na minha geração. Que uma das minhas primas não quis colocar o nome de Rita na filha dela.
Meu Deus.
Aí o que acontece? A gente tem um primo que ele é pai de santo. Que minha família é toda macumbeira.
Boa.
E ele tem uma padilha que ele recebe que ela conta que ela tem um resgate muito grande pra fazer com essa família. E há uns 15 anos atrás, ela tá fazendo um trabalho com a família pra poder pagar essa praga. Então, ela conta que ela estava presente na época. Ela viu a praga acontecer. Ela conta com detalhes a praga.
Meu Deus!
Eu tô toda arrepiada. Uhum. E assim, eu enquanto macumbeira, assim, pra mim, eu creio em tudo que vem desse Sim. papo, porque o papo é muito sério. E ela, essa Maria Padilha que tá tentando trabalhar, fazendo a gira dela do outro lado, pra tentar desfazer.
Uhum. Aí o que acontece? Aí fez várias boas ações da família.
Sim.
A gente tem hoje, o meu primo hoje ele tem um terreiro, né, dele lá em Barra Mansa, que a gente tem uma capela pra Santa Rita de Cássia dentro dele. É lindo de morrer.
Uhum.
E a gente sempre faz missa quando é 22 de maio, que é o dia de Santa Rita de Cássia. Uhum. Então tem todo esse lance da família, né? Que, tipo, é inacreditável. Aí diz a padilha... Ah, calma, já tô me perdida, que eu tô nervosa, gente. Perdão. O que acontece? Eu comecei a entrar em contato com esse meu lado da minha família mais próximo agora no último ano. E elas estavam fazendo a última viagem e a gente foi pra Campos do Goytacazes.
Uhum.
A gente foi visitar lá a igreja de Santa Rita.
A tal da igreja que teve a maldição.
A praga, exato. Gente, na hora que a gente chegou lá, todo mundo arrepiado, todo mundo chorava.
Meu Deus.
Daí a gente fez todo um trabalho lá de rezar pelos nossos ancestrais.
Uhum.
Pra, tipo, resolver tudo que tinha de ruim com a nossa família.
Sim, o Serasa da família chegando.
Quando a gente saiu da fronteira da cidade, ficasse pra trás.
Sim.
Então, assim, diz hoje, a Padilha, que a gente vai dar certo no amor, entendeu?
E a sua vida amorosa, como é
Agora,
que tá?
Conta aí pra gente. Saber. Como é que tá isso?
Não, é muito triste, né? Não dá.
Nossa, mas assim... Eu
tenho um episódio só pra isso.
Eu amei essa fofoca. Fofoca mística, fofoca com maldição.
Me entregou tudo.
Com santa, com bate o pé no chão e sai sem dar as costas, que é muito coisa de quem amaldiçou mesmo.
Não, plot twist.
Não, assim, plots e... Não, muito boa, muito boa. Eu vou estar aqui, ó, em minhas orações, pedindo em nome da sua família também, tá?
Também, também.
Vou pedir, vou pedir a intervenção de Nossa Senhora Rita de Cássia pra poder... ajudar aí, porque realmente eu creio muito, viu, em
eu também.
A força da palavra e da maldição e dessas coisas. E meu Deus do céu,
gente, mas eu não imaginava que era tudo isso, mulher do céu. E como que você tá com isso agora? Você tá bem? Porque agora a gente já tá mais próximo de um desfecho aí, né?
Ah, sim. Então, aí já temos novos casamentos na família. Já temos novas gerações aí se casando. Então, a gente, vamos ver se os casamentos vão dar certo, né?
Vamos torcer.
E tô torcendo.
E torcendo pela sua vida amorosa também, né? Que é o que importa, né?
Ah, por favor.
Obrigada, viu? Bom. Obrigada por nos alimentar.
Menina. Foi tudo.
Ai, eu queria muito agradecer. Tipo assim, eu sigo vocês, é uma vez que eu me conheço por gente. Tipo, Tchulim, desde a época do acidente.
Você sabe que já vai pra 12 anos esse ano, viu? Então já estamos aí há uma década e dois anos juntas.
É muita coisa.
Eu acompanho Diário de Bordo todos os dias, Jéssica. Eu sou apaixonada por vocês todas.
Ai, demais. Perfeita. Muito obrigada, então, por dividir essa história da sua família com a gente. Já me sinto da família,
eu
tá?
Eu tô da família também.
Quando quiser aí chamar a gente pra fazer uma precezinha, uma...
Demorou.
Bater um tamborzinho, estamos aí, viu?
Cola aí, é isso. E conta pra gente depois se tiver algum desfecho aí, né? Queremos saber depois nos updates, tá bom?
Pode deixar.
Beijo.
Tá. Beijo.
Tchau.
Tchau. Eu tô passada! Tô passada!
Boa demais! Fofoca que envolve amor entre primos, traição, família, macumba, santa, igreja.
Ninguém Game of Thrones tem essa.
O lado dos solteirões da família, os desquitados. Uhum. Então, assim.
Gente, é muito... Não, isso dava uma novela.
Não, muito dava, boa, dava muito real. Boa.
Chocada. Gente, eu amo esse momento. Vamos lá, vamos pro próximo?
Vamos para o próximo. Ai. Marina, muito obrigada por compartilhar essa história.
Um beijo, Marina. Você
boa
é demais. Tudo, você é perfeita.
Você vai vencer no amor.
É isso.
Profetizo.
Vem aí.
Não diga alô, diga imagina juntas!
Meu Deus do céu, não acredito!
Oi, bem-vindo ao Imagina!
Gente, eu sou tão fã de vocês, vocês são do primeiro podcast que eu ouvi na vida!
Ai, eu amo!
A gente tirou a sua virgindade de podcast, é isso que você tá nos informando.
Não, vocês são o primeiro podcast que eu ouvi na vida. Depois disso, foi só ladeira abaixo.
Ei!
Assim que eu
depois
gosto.
Abriu a porteira, né? Aí foi com Deus.
Abriu a porteira e foi tudo.
Por
foi
favor, se apresente. Nome, cidade...
De onde fala.
Devido à sensibilidade do que vamos conversar, o meu nome é Ariel.
Amo, amo.
Amo, amo.
Mas eu sou de uma cidade que é do interior de Minas, isso é possível de falar.
Tá, né? Interior, interiorzão. Tá.
Por mim, né? Então é isso, eu tenho 30 anos, sou ouvinte do Imagina desde o início.
5 anos, meia década já de programa com a gente.
Chique.
Isso.
Ariel, conta pra gente, que fofoca é essa?
Queremos saber tudo. A gente amou o spoiler, então a gente tá bem curiosa.
Não, e eu acho que a gente vai ter que fazer uns desenhozinhos, assim, imaginário pras pessoas, porque é muita gente envolvida, mas vamos lá.
Tá. Eu gosto assim.
Eu tenho um casal de tio avós, que é um...
Hoje são ancestralidade.
Um tio, né?
Uhum.
E a mulher dele. E aí eles têm 3 filhos. 2 filhos são casados, já com bastante crianças, e um filho não é casado, né? Mora com esses pais ainda. Aí, o que acontece? Eles são evangélicos, né? Só que não são evangélicos, assim, que são tranquilos. Eles são bem radi-religiosos mesmo, assim. no limite, né?
Certo.
E aí, o que que acontece? Recentemente, teve uma festa, né, um churrasco na casa de um tio meu. E aí, eu cheguei com o meu namorado lá na festa, né? E a família inteira é super good vibes com isso, acolhedora. Não é um dilema levar o namorado para uma festa. E aí, de repente, a filha desse casal e a nora desse casal resolveu cochichar sobre eu e meu namorado.
A filha é a que tá encalhada deles ou tem marido?
Não, a que tem marido. Uma filha casada, mais velha.
Falando com a concunhada ali, né? Com a cunhada dela, no caso, né?
Com a cunhada dela.
Certo.
Isso, convocando sobre a nossa chegada. E a minha mãe viu. Minha mãe percebeu que elas estavam comentando sobre eu e meu namorado.
Uhum.
E aí, a partir desse momento, instaurou-se a Terceira Guerra Mundial na família, a partir da minha mãe. Só que, assim, não é uma guerra que ainda está declarada, mas já estamos tendo batalhas, assim, bem evidentes, né? Então, vou contar uma para vocês. Minha mãe resolve viajar para João Pessoa, e aí esse casal de tios resolve ir. Até aí tá tudo bem.
Tá.
De repente, eles resolvem convidar, daí a minha mãe, esse casal de tios e outro casal de tios, né? E aí me resolvem convidar os pastores da igreja.
Pra ir junto?
Aí juntou, né? E aí minha mãe ficou extremamente furiosa.
Com certeza.
Como essas pessoas vão entrar na minha viagem? E aí foi um bafo, assim. O primeiro bafo foi que a pastora e o pastor resolveram fazer um café da manhã para conhecer as pessoas que iam viajar.
Meu
pai. Minha mãe falou, eu não vou, me desobriga aí desse negócio. E aí, depois, no dia da véspera da viagem, minha mãe resolve fazer um grupo de WhatsApp dos tios. Não, aí eu e meus tios, então deixa eu fazer um grupo de WhatsApp.
Sim.
Fizeram um grupo de WhatsApp. Na hora que minha mãe fez o grupo, aí essa tia religiosa vai e manda assim: ai, fulana, esqueci. A gente já fez um grupo de WhatsApp.
Gente, não.
Ah, não.
Não.
Não, que ódio, que ódio.
Não pode ser.
Agora incluíram minha mãe no grupo do WhatsApp que eles fizeram. Nossa. Que a pastora fulana fez. No
que
dia
baixaria.
Do
café,
minha mãe não foi. Minha mãe saiu desse grupo e aí foi áudio atrás de áudio. Aí o áudio dessa tia. Porque eu não sou obrigada a compactuar com essas pessoas, a dividir as minhas férias com essas pessoas. Eu não vou participar desse grupo. E aí, pra outra tia que ia, já mandou um áudio também. Mas se vocês quiserem viajar comigo, eu vou viajar. E vocês façam os programas de vocês, mas eu vou viajar sozinha. E aí foi bafo atrás de bafo. Resumo da viagem, e aí uma fofoca do dia. Resumo da viagem. Foram lá, fizeram os programas deles, né? Entre o pessoal religioso e minha mãe e os outros tios e tal, tudo bem. E aí hoje, minha mãe recém descobriu que num jantar que teve lá na viagem, eles estavam falando mal de mim, da minha irmã. Então, assim, minha irmã é bissexual, ainda não falei sobre isso, né? Mas minha irmã já foi casada, tem uma filha, agora tá namorando uma menina, né? Então, basicamente, a gente é a família colorida, né? As ovelhas coloridas.
Os amanteigados da família.
Isso. Só que aí minha mãe tá comprando esse bafo. Aí hoje, né, minha mãe descobriu isso, que eles estavam lá num jantar entre religiosos comentando. E aí minha mãe falou assim, agora me espera, porque na próxima festa de família...
Perfeito.
Esse bafo vai acontecer. Eu vou falar pra todo mundo e aí a gente vai colocar isso em pratos limpos.
E você sabe que você, assim que acontecer o bafo, você sabe o que você vai fazer, né? Você vai atualizar a gente pelo nosso e-mail.
Pelo amor de Deus.
Falando, Ariel, do bafão, da família preconceituosa. Porque nós queremos, na hora que ela começar a falar, nós queremos áudio. Nós queremos gravação. Uhum. Nós queremos fazer parte do fecho que ela vai dar, porque ela tá guardando. Ela deve estar assim, ó.
Pensando já no que falar.
E agora, mas assim, vou contar mais dois pequenos bafos. O primeiro, no dia que acontecer esse bafão, eu que vou falar com a minha prima.
Boa.
Que tava falando de mim lá no churrasco.
Sim.
Eu que vou falar pra ela, e aí, querida? Né? Porque sua religião não, tem, não fala do problema de falar mal da vida dos outros, não. Ela, esse é o primeiro bafo. E o segundo, o filho deles que é solteiro, provavelmente é no mínimo bissexual. E essa é uma fofoca que já corre na família. Então, assim... Essa família
rádio
religiosa, ela vai cair.
Ah, vai. E o tombo vai ser grandão.
É isto.
Vai ser grandão é esse tombo. É isso que a gente quer.
É isso que a gente quer. Queremos PPTs.
Uh-huh.
Aqueles PPTs igual o da incriminação do Lula. Todos apontavam para o Lula.
Uh-huh. É isso.
Entendeu? A gente quer... Eu amei. E assim, estou muito orgulhosa aí da sua mãe, pela classe mães, defendendo Verdade. Seus filhos com unhas e dentes dentro da família, que deve ser um saco fazer uma bosta dessa. Tem que ficar defendendo os filhos já adulto de religioso bosta, né? Porque, enfim, respeito todas as religiões.
Nem quer participar, né? Assim, às vezes é só obrigado mesmo, né?
Sim, sim, exatamente. Então, assim, tem que ficar, né, lutando pra defender a escolha de vida dos filhos, sabe? Uhum. Que merda é essa? Ela lá pronta pra viajar, curtir a vida dela.
Encheu o saco tendo que, viagem, não, sinceramente.
Não, e tendo que passar esse tipo de nervoso. Nós estamos fechados com a sua mãe.
É isso.
E nos atualizem de toda a fofoca que rolar de família dessa briga, tá bom, Ariel?
Sua mãe é uma kinga. Desde já, mande um beijo pra ela.
E eu mando atualizações pra vocês.
E beijo na kinga, que ela já é maior pra gente aqui.
Já, vou transmitir o beijo, vou pôr ela pra ouvir vocês.
Pode botar, pode botar.
Amo assim. Ariel, muito obrigada, viu? Muito amor, muito sucesso pra você.
Ai, foi um prazer falar com vocês.
Eu amei, Ariel. Um beijo,
beijo.
Viu?
Um beijo.
Dá pra acreditar que em pleno 2023, a pessoa que tem 30 anos tem que ficar ouvindo fofocaria errada, né?
De gente que não tem o que fazer da família.
Da família.
Entendeu? E ainda bota no cu da religião.
Não, e
você que é um preconceituoso.
E atrapalhando a viagem da nossa Kinga. Por favor.
Gente, ninguém mexe na viagem dessa mulher, entendeu?
Não, ninguém
Essa
mexe.
Essa mulher, ela não merece passar por isso, tá? É isso, vamos lá.
Temos aqui a foto de família da nossa próxima Imaginer, que vamos ligar.
Amo, vamos lá.
Alô?
Não diga alô, diga...
Imagina juntas!
Não acredito!
Olá, Imaginer, bem-vindo a Imagina Juntas!
Oi, gente, não tô acreditando, que emoção.
A gente está muito feliz de receber você. Conta pra gente qual é o seu nome, de onde você fala, queremos saber.
Oi, gente, sou a Pamela, eu falo aqui de São Paulo, já sou Imaginer há muito tempo, estou realizada agora.
Ai, Pampam, vou te chamar de Pampam. Pampam, a gente quer saber a fofoca desse seu amigo golpista, que papo é esse, hein?
Gente, essa é a maior história que já aconteceu na minha vida. Vamos lá. Eu tinha um melhor amigo que, assim, era mais de amizade de anos. Uns 8 anos de amizade. Meu, era assim, você é como uma irmã pra mim. E tudo certo.
E onde se conheceram? Assim, só pra gente...
A gente se conheceu, acho que foi praticamente assim, adolescente, meio criança, amigo, tipo, em comum... A gente tinha um grupo de amigos grande e todo mundo já reparava que eles tinham umas manias, tipo, ia aumentando um pouco a história pra contar vantagem, mas nada muito ofensivo pra ninguém. Então
Sim.
a gente levava, sabe? Tipo,
Sim. E acabava sendo engraçado, aquela coisa, né?
Do jeito Exato. Da pessoa, né?
Tá. Exatamente. Era até já, era tipo um meme interno, tipo, ah, vamos ver como que vai ser a versão dessa vez. Então
Entendi.
A gente ia levando.
Certo.
E aí, eu estava na faculdade na época, estava fazendo direito, e ele também, ele era bem mais velho do que eu. E ele tinha feito direito, tinha parado no meio para tentar ser jogador de futebol, e depois ele não deu certo, ele voltou a fazer direito. Só que quando ele voltou, ele tava um semestre abaixo de mim na faculdade. Aí, numa dessas, ele me contou que tinha sido demitido do estágio dele, mas ele contou uma versão super esquisita de que estavam fazendo coisa errada internamente, ele não concordou e foi demitido. Uhum. E eu, tipo, ah, tá bom, né? Falei, ó, tem uma vaga aqui no escritório que eu tô trabalhando. Se você Eita. Quiser, eu te indico.
Eita!
Aí ele mandou o currículo, eu até editei, né? Dei uma ali que tava tudo formatado errado, mandei pra minha chefe e falei, ó, meu amigo, sei lá o quê. Chamaram ele pra uma entrevista e aí contrataram. E ele começou a trabalhar no mesmo escritório do que eu. Aí foi normal, foi levando, eu mudei de escritório, fui pra outro. E aí, quando eu já tava formada e fui... Entrei no escritório novo, que eu não conhecia ninguém, e entrou junto comigo uma menina também. Então, nós duas entramos juntas. E um dia eu tava almoçando com ela, e eu não lembro por que o contexto, mas eu comecei a contar que eu ia... Acho que eu ia sair pra jantar com ele. E aí eu falei o nome dele, eu falei, ah, mas... Tal pessoa, mas eu nem sei se acredito, porque ele é muito trambiqueiro. Aí ela olhou pra mim e falou assim, como que ele é? Aí eu falei, ah, ele é loiro, tem isso, isso, aquilo, descrevi. Ela falou assim, meu, me mostra uma foto dele.
Meu
Aí
Deus.
Eu mostrei. E ela falou assim, eu não acredito. Ela trabalhou com ele desse escritório que ele foi demitido.
Ah, o prédio você tem indicado, né?
Isso. E aí, na hora que ela veio me contar, ela contou que ele foi demitido porque descobriram que ele falsificou os documentos e que ele nunca nem estava matriculado na faculdade.
Meu Deus!
Tipo assim, descobriram que ele tinha mentido, tipo assim, que ele mentia pra caralho e mentia de tudo, assim. Ele não estava matriculado em nenhuma faculdade, ele dava, tipo, vários migués, mentia sobre família, sobre dinheiro, tipo, sobre... Inventou uma nova vida, assim. E aí a menina me contando e eu, tipo, em choque, porque ele ainda estava trabalhando no escritório que eu indiquei ele. Eu já tinha saído, mas ele ainda estava lá.
Sim.
E esse mundo ali, tipo, dos escritórios, né... daqui da minha cidade, tipo, todo mundo conhece todo mundo. Eu já falei, meu Deus. E agora, né? E aí, na mesma época, ele também estava... Tinha acabado de noivar. E aí, ele começou, tipo, a ter uns problemas lá com a noiva que terminava e voltava. E falava que ela tinha muitos ciúmes da gente, das amigas dele. E que ele não ia aceitar isso de jeito nenhum. Só que a história tava ficando meio estranha. Aí, o que a gente fez? A gente falou assim, vamos ligar pra ela, vamos... Entender essa história. Aí a gente ligou e descobriu que, tipo assim, ele tinha mentido tudo. Tinha mentido também pra menina. Ele falava pra menina que ele já era formado, que ele era sócio de um escritório. Ele tava com um casamento marcado já. E ele, tipo, enganando ela. Colocou todo um monte de coisa no nome da menina, ainda por cima. Que ele, tipo, não tinha um real no bolso. Tava dando golpe na menina junto. E aí todo mundo desmascarou, né, toda a situação. E aí, quando a gente colocou ele na parede, tipo, e aí, como que vai ser? Ele inventou uma super história, colocou a culpa na gente, bloqueou todo mundo e desapareceu. E a gente simplesmente nunca mais ouviu falar nele.
Mentira! E era uma pessoa que era super sua amiga.
Não, gente, era tipo assim, família. Passava o Natal, passou o Natal na minha casa, entendeu? Tipo, nesse nível. E aí, de repente... simplesmente falou que a gente queria destruir ele, que eu queria destruir o relacionamento dele, que eu tinha mentido pra menina, e bloqueou todo mundo, e sumiu.
E você conhecia alguém da família dele? Alguém que era da família dele?
Conhecia. Eu também, tipo, era muito próxima da família, frequentava a casa e tal, e ficou por isso mesmo. O irmão dele parou de me seguir, e a gente nunca mais tive contato. Até hoje eu tenho pavor de encontrar ele pessoalmente por aí.
E ele sumiu da cidade, assim, tipo, saiu do escritório?
Então, a gente tem amigos em comum, mas praticamente todo mundo que eu sou próxima, ele bloqueou. Mesmo pessoas que não sabiam, tipo, da história, mas se pudessem chegar a ficar sabendo.
Sim.
Então, eu não faço ideia do que ele tá fazendo da vida dele. E, tipo assim, nunca mais vi nenhum rolê, nenhum nada. Meio que sumiu do meu convívio social, assim.
Chocada!
Que era, tipo, os amigos da vida. A gente era um grupo, tipo assim, melhores amigos. Ele, tipo, era padrinho da minha filha.
Esse plot agora, depois de 7 minutos de história...
Não, vocês não estão entendendo. brincadeira, descobri que, tipo, a noiva, a ex-noiva, né, me contou depois que ele falou pra ela que, tipo, queria encher um carro de presentes pra minha filha. E sei lá, que, coisas assim que não precisava mentir. E era tudo mentira, sabe?
Meu Deus. Gente, era... ele era mentiroso compulsivo, é? Mesmo. Tipo assim. Total,
mitomaníaco, exato. Né?
Mitomaníaco real.
Se inventava, tipo, só por inventar. E a gente descobriu que, tipo, em cada lugar que ele passou, ele tinha uma vida diferente.
Meu Deus do
Caramba,
céu!
Caramba, que louco! E tudo começou ali, na adolescência, aumenta um pouquinho a história, aí todo mundo dá mais atenção, aí já vai ficando...
Exato.
Caramba, eu tô... Não, sério, essa fofoca foi, assim, de alto nível.
Não, qualidade.
Essa foi, assim...
Não, e foi escalando, né? Que começa assim, e de repente você, tipo, vai descobrindo mais coisa. Depois fiquei sabendo que a ex-noiva com uma outra ex-namorada até foram atrás pra processar ele, porque, sei lá, acabaram perdendo dinheiro nessa história. É. Um grande rolo, assim.
Não, mas o fato dele ter conseguido as coisas... Sem nunca ter estudado, tipo assim, porque é igual estágio você precisa ter o documento da faculdade, aí Sim. você tem um documento que o estágio fica assinando pra você mandar pra faculdade, tipo assim, não é uma coisa Exatamente. Simples de se fazer, né?
Que você tá realmente numa faculdade, né? Isso é muito complicado.
Não, e gente, e aí quando a menina me contou isso, sabe quando, tipo, cai a ficha? Eu fiquei pensando, eu falei, meu... Ele, quando ele mandou o currículo, ele tava um semestre abaixo de mim. Eu me formei o ano passado. Eu passei um ano inteiro surtando com o TCC, com a OAB. E eu nunca vi ele falar nada. Que tá preocupado com a OAB, com o TCC.
Uhum.
Ou
Sim.
que, tipo, da formatura. Simplesmente, ele, tipo... Parou de falar da faculdade. E aí, fez muito sentido.
Sim,
Deus,
sim. Total. Total. Tipo, ele não tinha... Ele não tinha esse assunto, assim, né? E a gente que... A gente que é estudante de último ano fica realmente claro. Maluco, assim. Não dorme direito. Só fica pensando nessa bosta.
E o seu professor... assunto é esse.
É, Exato, o seu assunto é esse. Exatamente.
Ai, gente, uma loucura.
Nossa, eu tô, assim, chocada. Não, ele ser amigo do nível. Padrinho da filha... Conhecer a namorada, conhecer as famílias, indicar para um trabalho.
Né? Anos.
E ele ficou nesse escritório que você indicou anos, né?
Ele ficou um bom tempo e depois ele foi para um outro escritório junto com uma advogada que trabalhava lá. E aí depois foi para esse e ele falou que tinha virado sócio. Era, tipo assim, uma grande confusão. Que a gente sentia ali que tinha umas coisas que não eram verdades,
uhum.
mas não nesse nível, né? De, tipo, inventar uma vida nova e falsificar a documentação, né? Pra parte já do crime.
Não, e como sustenta até trabalhar num lugar sem formação, né? Gente do céu!
É, gente.
Inteligente ele era, né? Sempre foi.
É. Ai, que não faz, é porque que não se forma, gente? Se...
Então, por que já não fica fazendo
Caralho.
Essa bosta, então, aí
difícil,
na pandemia que a gente ficou tudo estudando em casa mesmo, ficava vendo aula online, pelo amor de Deus.
Nossa, gente.
Não, foi uma grande loucura.
E a sua filha chegou a ter bastante contato com ele? Ela lembra desse padrinho ou não?
Não, porque ela ainda é muito novinha, então ela não lembra, tipo... Acho que se visse, ela ia lembrar, mas não de ficar falando ou de
Sim.
sentir a falta, assim.
Sim, Ai, eu já nunca mais tocaria no nome, tiraria todas as fotos pra, tipo, cair totalmente no esquecimento. E se ela perguntar, eu tenho o padrinho, fala não.
Ah, não.
Não, juro pra você.
É...
E aí, quando ela tiver, assim, uns 16 anos, contar a história bombástica, assim,
pra
ela ter o assunto na escola. Ela, gente, vocês não sabem o que eu descobri.
Tinha muita gente que conhecia ele. Todo lugar que a gente conta essa história, tipo, vira atração. Tipo, não.
Bom
virou
demais.
Aqui,
não,
também.
Virou aqui. Parabéns. Ela atravessou fronteiras e bolhas.
Isso.
E agora também temos... Eu vou contar a história assim, não, vocês não sabem. Tem uma amiga minha.
Uhum, eu 100%. Gente, aconteceu com uma amiga minha. Vocês não têm ideia. É isso.
Eu
Nossa,
tenho,
eu tô
alimentada
com essa fofoca.
Eu tenho uma história de fraude também. Eu já morei com uma pessoa que mentia o nome e eu só fiquei sabendo o nome verdadeiro quando chegou uma conta lá em casa.
Meu Deus.
Não, chegou a conta não. A conta chegava com o nome falso e eu recebi uma ligação no telefone da linha que ela tinha trazido pra casa e a pessoa perguntou pra um outro nome, eu desliguei. Aí a pessoa ligou de novo e falou, você não é Carol? Você não mora com a fulana? Eu sim. Eu falei, minha filha.
Meu Deus!
Juro pra você. E tá aí até hoje essa pessoa, viu? Mudou de nome, foi pra outro estado, mas tá aí. Tá circulando aí.
Gente, que loucura.
Essa história é um bafão. Gente, é isso. Eu amei, muito obrigada.
Amei, 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 amei. Muito obrigada. Ai, mais uma vez, alimentada.
É isso.
Olha, se em algum momento você sentiu que a gente fez algo por você, você acaba de nos retribuir fazendo algo pela gente.
Estou muito honrada.
Ai, exatamente isso. Eu amei, viu? Obrigada por participar, conversar aqui com a gente. Foi tudo.
E ouvir a gente há tanto tempo.
Meninas, muito obrigada. Um beijo.
Beijo. Beijo. Tchau.
Tchau.
Gente, sabe o que eu acho mais impressionante do Imagina? É que assim, vou pegar aqui uns números e ligar. E aí, de repente, é uma história.
Essa daí do trambiqueiro. Cara, e simplesmente assim, não é nem assim, ele deu um super golpe. É um trambique do dia a dia. É uma coisa alimentada ali. Vou fingir que faço uma faculdade. Uh-huh. Vou pegar uns documentos.
Começa na coisa pequena, e aí vai escalando,
vou pegar,
né?
Vou fazer os documentos. Entrou num lugar que tem acesso a muito documento.
Escritório de muito advocacia. Dado. Meu Deus do céu, gente. Não, mas eu não...
Ariel! Como, Ariel?
Sabe o que eu achava que ia ser? Agora eu vou contar igual o filme, né? Que eu achava que ia acontecer. Eu achei que ela ia falar assim, não. Ele entrou lá no lugar e roubou os dados de algum cliente.
Eu também achei que era isso.
E não que ele mentiu a vida inteira.
E não que
ela.
É o padrinho da filha dela. Quando ela falou isso assim, eu tava entendendo o nível de amizade, mas chegar a ser...
Gente.
Amiga, simplesmente há um dia eu descubro que você nunca esteve na faculdade.
Imagina.
Você não inventou o miojo doce.
Eu não inventei.
Você não fez o TCC daquela grande marca de cerveja. Você nunca pisou na faculdade.
Não.
A gente tá aqui trabalhando.
E eu sou uma mentira.
Já pensou?
Cara, como é que dorme? Nossa, gente, imagina.
É muito louco,
né? Eu atravesso fora da faixa, eu fico nervosa.
Amiga, e troca errado que eu fico assim. Nossa!
Deus do céu, estou chocada. Vamos lá, a gente tem mais uma historinha?
Temos mais uma que acho que vai ser o que vai dar por hoje.
Alô?
Não diga alô, diga imagina juntas! Tava quase caindo a ligação, mas voltou. E aí, com quem estamos falando?
Oi.
Foca a melhor cor.
Tamo te ouvindo.
Eu vim aqui do lado do Wi-Fi.
Boa.
Arrasou.
Bem-vinda à Central de Fofocas do Imagina Juntas. E a gente tá aqui pra ouvir o seu caos.
Vamos lá, vamos de fofoca que não é da minha vida.
Ai, delícia.
Não é da vida nem de quem eu conheço, é fofoca de terceiros.
Eita!
O melhor tipo de fofoca.
Aí que a gente gosta.
Adoro.
O meu namorado, né, ele trabalha num hospital. E aí ele tem uma pessoa lá, uma mulher, que ela é recepcionista.
Tá.
E aí ela tem um caso, é um hospital que fica no meio de uma favela aqui da Zona Sul,
tá.
São Paulo. E aí ela namorou um traficante, enfim, e ela teve um filho desse cara. E ela já tinha um outro filho de outro casamento, até aí tudo bem. Só que aí eles terminaram. E aí ela começou a ficar com o amigo do traficante, que também é traficante. Só que o amigo ainda não sabe. Amigo, né? Amigo da onça. O amigo ainda não sabe. E aí ela tá grávida do amigo.
Meu Deus!
Que perigo! Meu Deus, que perigo!
Só que pior é gêmeos.
Meu Deus!
Passada!
Só que ainda não tem o despejo, porque a gente não sabe. Tipo, o cara ainda não sabe. O pai das crianças pediu pra abortar, ela não vai abortar.
Meu Deus.
E aí, tá nessa fofoca aí. Tá parada aí a fofoca.
Menina...
E você sabe quantos meses que ela tá, mais ou menos?
Ah, tá bem no comecinho.
Então ainda temos aí o desenrolar. Primeira coisa, a gente vai pedir aqui uma corrente de oração dos Imaginers pela alma da nossa... da nossa querida grávida de gêmeos aí, porque assim, que rolo que essa mulher se meteu, hein?
Sim.
Bicho, isso é complicado.
Só bandido gostoso, essa tropa tá demais. Vou ter que escolher, então eu quero sentar mais.
Porque, né, namorar é fofoca, né, gente? Não tem como namorar alguém que não fofoca com você.
É lógico.
Aí ele veio, tipo, ele tinha me contado, ele veio, você não sabe o que aconteceu.
Sim, não, é relacionamento que vai durar, isso é selo de relacionamento que dura, é coisa que dura. E ele deve saber várias fofocas, porque o hospital sempre tem muita fofoca, né?
Eu ia falar isso.
Aí tem também o povo que, tipo, na hora do da época que trabalha, tipo, à noite, né?
Uhum.
Na hora na janta, o pessoal que dá as puladas de ser.
rola real, né?
Grey's Anatomy?
Rola real, mas não dentro do hospital. Tipo, eles vão pro carro ou pro motel, assim, perto, né?
Ah, achei justo.
Ah, achei tranquilo, achei...
Tão inconsciente, né?
Ah, achei...
Mas eu acho que deve rolar, sim.
É, deve rolar num quarto.
Imagina que, você tá de lance com uma pessoa que trabalha junto com você no hospital, no plantão de madrugada. Você acha que às vezes não tem um quartinho da injeção que fica vazio?
Que dá pra você trancar?
É, a outra fofoca, né? O quartinho que fica vazio, a mulher lá dentro, aí ninguém tem coragem.
Meu Deus do céu! Meu Deus, sério?
Meu Deus,
gente,
mulher.
Rolou isso, que pesado, hein?
É.
Rolou.
Mas então, assim, rola também de chegar gente lá com umas histórias bizarras pra ser atendido em hospital à noite, né? Que meus amigos que trabalham em PS sempre têm umas histórias muito doidas.
Tem, mas é que esse hospital, ele é mais pesado, assim, porque ele é mais de transtorno mental.
Ah, entendi.
Então, é umas histórias, tipo, bizarra, pesada.
Entendi.
Tem uma bem pesada, vocês querem ouvir? É, tipo, muito pesada.
Tem morte? Tem criança?
Não tem criança e... Quase morte.
Ah, fala aí.
Qualquer coisa a gente corta.
Qualquer coisa a gente corta. Eu e a Jéssica tá aqui. O Ariel, a gente tá aqui. O Ariel tá de pernas cruzadas com a mão no joelho esperando a fofoca.
O cara, ele tava com câncer terminal. E ele não morreu. E aí ele se engasgou com uma banana e morreu. Teve esse, tipo, bizarro.
Meu Deus. Mas falando de banana, eu tenho uma amiga... Que a avó dela, a tia-avó dela, alguma coisa assim, não lembro quem é, uma parente, comeu um cacho inteiro de banana, foi pro hospital e morreu. Porque ela teve uma distensão abdominal, né? E aí ela morreu de overdose de banana.
Mano.
Gente, vocês têm noção?
Deus que me... Senhor, se estás me vendo rir, saiba que eu estou rindo porque a minha amiga falou, não foi culpa minha.
Me perdoa, Deus, eu vou pedir perdão pra Deus.
Gente.
Meu Deus, que nossa, olha, essa tá sendo a nossa última ligação e ela fechou com chave de ouro.
Não,
o mundinho fofoca, Imaginer, bom demais. Olha, inclusive pros próximos aí, Imaginers que trabalham em hospital, já avisa quando a gente pedir o número, porque eu sei que o hospital sai fofoca boa. E você está isenta, porque não é você que trabalha lá,
é
ninguém sabe quem é seu boy, ninguém sabe de coisa nenhuma.
A gente vai cortar seu nome, fique tranquila,
exatamente.
Tá tudo
perfeita.
Certo.
Até se não fosse fofoca dos outros assim, né, eu até falaria, não, põe meu nome que eu quero divulgar pra todo mundo que eu participei. Imaginar junto, mas é melhor não.
Deixa abaixo.
Exatamente. Vou falar só pros close friends. Só.
Perfeito.
É isso.
Muito, 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 muito obrigada aí por dividir
obrigada,
com a gente essas fofocas.
Vocês.
Um beijo pra você.
Deixa
eu
perguntar uma coisa, Jéssica.
Uhum.
Assim, eu sei que você não é a pessoa que responde a DM, mas custa responder uma DM.
Poxa, mulher, eu tento fazer o meu melhor. Meu melhor é uma bosta, mas eu tento.
É. Bom, vamos lá. Muito obrigada. Essa fofoca nos alimentou e encerra com chave de ouro mais um episódio de sucesso.
De não diga alô, diga imagina juntas. É isso. Muito obrigada,
obrigada,
viu?
Obrigada, gente. Amei. Beijo.
Beijo. Tchau.
Tchau.
Não, pra que assim, a gente faz pauta pra outros episódios?
Eu queria dar uma salva de palmas para o Ariel, porque foi a pessoa que selecionou esses e-mails.
Curadoria.
Esses telefones, não é nem e-mails, né?
A gente vamos fazer o seguinte, a gente já vai deixar, já tem muita gente que tava mandando, a gente já deixa meio salvo algumas coisas com as histórias, e aí no dia a gente só manda um... Ó, pode ser que a gente ligue, hein?
É, fiquem sempre ligados aí, tá?
Bom demais.
Que, assim, a qualquer momento, o Imagina pode estar ligando pra você pra ouvir a sua fofoca. É isso. Nossa, eu tô muito alimentada, amiga.
Eu também.
Eu tô preenchida no
dia
de hoje.
Eu fui furtada, tô vivendo estresse pós-traumático, mas tem tanta coisa pior rolando por aí.
Eu tô chorando de cansaço todos os dias, mas eu tô tão alimentada.
Não é a minha família que foi amaldiçoada?
É isso, entendeu?
Eu tô suave. É, eu não levei um golpe de um amigo meu de anos.
Do padrinho do meu filho. É pra isso que serve a fofoca dos outros.
É uma delícia. É isso. Se vocês gostaram desse episódio, sempre comentem lá pra gente. Imagina Juntas _ no Instagram e no Twitter. No TikTok é Imagina _ Juntas. E estamos também no Spotify e no YouTube em vídeo. Certo?
Teve uma história que quer contar pra gente meter o bedelho, fofocar, falar mal dos personagens? Especial, com 3A, especial, de e-mails, @gmail.com.
É isso. Ah, passamos todo o serviço. Chiquérrimas.
Amiga, alimentada.
Alimentada,
alimentada. Eu não acredito que o nosso trabalho é ser fofoqueira.
Palmas pra gente. Eu tô aplaudindo tudo hoje. Eu tô no nível de serotonina que vocês não estão entendendo. Quarta-feira estamos de volta. É isso.
Beijo. Tchau.